Parashat esta semana es Parashat Shelach. Parashat Shelach conta a história, resumindo ela, quando Moshe Rabbeinu diz para o povo: se vocês estão me pedindo para mandar pessoas para verificar como que é a terra de Israel, para a qual nós estamos indo, então, vamos escolher. Ele escolheu um representante de cada tribo e deu ordens para eles como que eles devem ir e investigar e verificar a terra. Entre esses escolhidos estava o Yehoshua, que ainda aqui se chamava Hoshea, que era aluno do Moshe. E o Moshe fez uma prece especial para que Deus salvasse ele da ideia que pode surgir ali entre os espiões. Eles foram para Israel e passearam, trouxeram frutas enormes e voltaram dizendo que a terra que Deus prometeu dar para nós é de fato algo fantástico. Joga leite e mel. Mas o pessoal lá é muito forte. Cidades fortificadas. E vai ser muito difícil nós conquistarmos essa terra. E aí todo mundo começou a chorar. Começaram a dizer: por que Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui, entrando nessa terra? Seria melhor voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Dentre todos os espiões, 10 espiões, 2 deles não falaram mal, muito pelo contrário. Yehoshua e Caleb ben Yefuné, esses falaram só bem da terra, e disseram: nós vamos para lá e nós vamos conquistar essa terra, vai dar tudo certo, nós vamos ter sucesso. E Hashem fica muito bravo com o povo. E diz para eles que eles vão ter que ficar 40 anos no deserto, até que toda essa geração vai morrer, e somente os filhos deles é que vão entrar na terra de Israel. Mas Yehoshua e Caleb, que falaram bem da terra de Israel, e falaram para o pessoal: para, vamos lá, o que, que é isso? Deus falou que vai dar, vai dar. Eles vão sim entrar na terra de Israel, mesmo que eles são da geração mais velha. Depois a Torá conta algumas mitzvot. Fala sobre a farinha e o vinho e o óleo que acompanhava as diversas oferendas. Fala sobre a mitzvah de halá, de separar. Halá, quando se faz uma massa de pão, tem que separar uma parte para dar para o Kohen. Depois a Torá fala sobre oferendas de perdão pelo pecado de idolatria, tanto do público ou de uma pessoa individual. Depois a Torá conta de um sujeito lá no deserto que fez algo profanando o Shabat. E qual foi a sentença dele? E finalmente o último trecho dessa paraxá nos diz sobre a mitzvah de tzitzit, que é aquela porção que nós falamos todos os dias no final do Shema, a terceira porção do Shema, nós falamos sobre a mitzvah de tzitzit. Sobre essa reza especial que o Moshe fez para o Yehoshua, muitos comentaristas perguntam: por que que Moshe sentiu necessidade de rezar especificamente pelo Yehoshua? Por que pelos demais não? Tem várias explicações para isso. No livro Milchemet Yehudá, ele traz uma explicação muito interessante. Ele diz que Moshe Rabbeinu sentiu que para o Yehoshua é necessário pedir uma proteção especial divina, porque os outros espiões tinham um mérito que o Yehoshua não tinha. Então eles não precisavam de reza, mas o Yehoshua precisava. Qual era o mérito que os outros espiões tinham? Os outros espiões eram chefes das tribos. Eles estavam presentes. Eles estavam dentro da coletividade, dentro da comunidade, quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro. Mas eles não participaram. Eles passaram por um teste, mas mesmo assim, eles souberam resistir essa tentação e eles não participaram. E Yehoshua, não é que ele participou, mas Yehoshua, lá em Parashat Kitista, a Torá conta que Yehoshua estava fora do acampamento, esperando Moshe voltar do Monte Sinai. Então Yehoshua nem teve tentação, ele nem estava junto na bagunça e todo mundo, ele estava longe, estava distante. Então ele não passou por esse teste. Todos os colegas dele aqui passaram por esse teste e eles resistiram à tentação. Então eles tinham méritos por ter resistido. Por terem resistido, mas o Yehoshua não passou por esse teste. Ele estava fora do acampamento naquele momento. Então Moshe Rabbeinu enxergou que havia aqui uma necessidade especial de rezar pelo Yehoshua, porque ele talvez não tenha méritos suficientes para passar pela situação que eles vão passar agora. E aqui tem uma lição muito, muito curiosa e muito importante. Às vezes as pessoas têm uma vida fácil e não tem nenhum desafio. Por outro lado, tem pessoas que têm vida muito difícil. E eles têm muitos testes, eles passam por muitos desafios. Eles enfrentam esses desafios. E como resultado, eles acabam saindo pessoas mais fortes. Não é agora, o ponto não é escolher qual caminho você prefere, porque não somos nós que escolhemos se nós vamos ter testes ou não, isso lá em cima é definido. Mas, com certeza, existe uma grande diferença. Uma pessoa que tem uma vida mais complicada, digamos assim, é uma pessoa mais forte. O Rav Shach faz até uma observação sobre Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quando está voltando da casa do Lavan, ele vai se encontrar com Esav. Ele coloca toda a sua família, quando eles estão já para se encontrar mesmo com Esav, ele estava com medo de guerra, de repente Esav vai atacar, ele colocou toda a sua família em ordem. E como é que ele colocou? Em primeiro lugar, ele colocou as suas amas e os filhos. Depois ele colocou a Leá e os seus filhos. E por último, Yosef e a Rachel. Por quê que foi nessa ordem? Por que foi nessa ordem que ele colocou a sua família? Afinal de contas, ele está colocando quem vai se encontrar primeiro com Esav. Pensa numa batalha, num encontro de batalha. Quem está lá na frente, quem está no fronte de guerra? As pessoas que são, que têm o maior risco. Você coloca lá os soldados mais rasos que tem lá na frente. E desde quando o Yaakov Avinu está colocando os seus filhos e as suas amas na frente, por que eles são colocados na frente? Diz o Rav Shach que não é justamente o contrário. Pelo fato deles, esses filhos, sofrerem um pouco dentro da família, por serem os filhos das amas, da Bilhá e da Zilpá, eles têm muito mais méritos, porque eles são pessoas um pouco mais sofridas. Eles são pessoas que passam por mais testes e mais desafios. A Leá, atrás disso, que ela também passava pelos seus desafios, os seus filhos. Por último, a Rachel, que era a mais querida. E o seu filho Yosef, que era o mais querido. E estes não têm tantos méritos assim, justamente pelo fato deles serem pessoas que passaram menos testes e menos desafios. O Yehoshua precisava de uma proteção maior. Porque uma pessoa que tem menos desafios é uma pessoa que tem também menos méritos. Precisa mais proteção. Então, outro detalhe muito bonito, é muito forte, muito forte. A Torá nos diz que esses espiões, quando foram mandados, Kulam Anashim, eles eram todos homens, Urash até atrás, que eram pessoas especiais. Mas ainda assim, faltavam alguma coisa de fé estava faltando neles. Tem várias explicações exatamente o que causou eles a falarem mal da terra de Israel, dizerem para o povo que não vão conseguir conquistar a terra. Alguma coisa aqui estava faltando, mas fato é que alguma coisa na fé estava faltando. O Rabbi Ruham Leibovitch, famoso Masgiach de Nir, contrasta com a Haftarah. A Haftarah, nessa semana, que nós vamos ler no Shabbat, conta sobre os dois espiões que Yehoshua mandou mais tarde, 40 anos mais tarde, quando os judeus estavam já para entrar, de fato, na terra de Canaã. Ele mandou espiões para ver como que era Jericó, a cidade de Jericó, que era o primeiro lugar que eles vão conquistar. E esses espiões chegam a uma casa de uma moça chamada Rahav. E o profeta nos diz que Rahav era Isha Zona. Isha Zona tem duas explicações. Ou que Zona é de Lehazin, de sustentar, de dar comida, que ela era uma hospedeira, que ela dava comida para os hóspedes. Ou que Zona, ela era uma prostituta. Certamente ela era uma mulher não judia que vivia lá na terra de Canaã. E nós enxergamos que ela, o que ela fez? Ela protegeu esses dois espiões, se colocando em risco. Ela escondeu eles e esperou depois que já pararam de procurar por eles na cidade, eles puderam fugir. Nós vemos que ela tinha um incrível nível de fé. Ela estava disposta a arriscar sua própria vida por esse povo que saiu do Egito, que ela ouviu falar o que aconteceu, e que eles vão vir aqui e vão conquistar. Eles acabam fazendo um acordo com ela. Ela pede para salvar a família. Eles falam, não tem problema, quem ficar dentro dessa casa não vai acontecer nada. E vocês fiquem aqui e nós vamos conquistar a cidade, mas aqui ninguém vai mexer. Os espiões que o Moshe Rabbeinu mandou, que eram Kulam Anashim, pessoas grandes, estava faltando um pouco de fé. E aquela moça Rahav lá, que eventualmente até era uma prostituta, lá no, na terra de Canaã, ela arrisca sua vida pelo povo de Israel por conta da fé que ela tinha, que Deus tirou eles do Egito, e atravessou o mar, e vai entregar então os reis todos aqui de Canaã nas mãos deles. Como que nós podemos entender esse contraste? Os espiões, pessoas especiais, mas faltava um pouco de fé. E falharam. E Arahav, uma pessoa simples, pessoa da terra de Canaã, com um nível de fé assim, para se arriscar. O Rav Yerucham diz o seguinte: a maneira de julgar uma pessoa não é julgando onde ela está, mas sim levando em consideração a direção que ela está tomando. Essa pessoa está subindo ou essa pessoa está descendo? Você pode encontrar uma pessoa muito distinta, mas ele está indo na direção errada. E você pode encontrar uma pessoa que está longe de ser uma pessoa especial. Está longe de ser uma pessoa correta e digna. Mas ele está trabalhando. Ele está tentando melhorar. Ele de fato está lá embaixo, mas ele está agora em movimento de subida. esta pessoa tem um potencial muito maior, porque ele está indo na direção certa. É isso que acontece aqui. Nós temos a Rahav. Ela está em movimento de subida, de ascendência. Nós temos os Kulam Anashim, os Meraglim, os espiões, são homens especiais, mas infelizmente eles estão agora no movimento errado. Eles estão se movimentando para o lado errado. Eles estão em queda. Quanto cuidado que nós temos que ter conosco. E como nós temos que tomar cuidado quando nós avaliamos os outros. E, às vezes, vale a pena pegar carona com alguém que está em subida. Muito melhor do que pegar carona com alguém que está em queda.